E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está ouvindo esse podcast. Agora, nosso episódio número 3, a temática é curso ralado ou curso técnico? Bicho, muita gente me faz esse tipo de pergunta, durante live faz esse questionamento, e aí sempre começa uma polêmica desgraçada, né? Ah, tem tal coisa que não tem necessidade, ou tem necessidade, é certo, é errado, o aluno tem que sofrer, não tem que sofrer, e os direitos humanos, e isso e aquilo, e é uma discussão sem fim e muita polêmica. Então, eu passei muito tempo, na verdade, evitando esse assunto, tentando tratar, na verdade, outros aspectos que têm relação direta com isso, mas que não abordava assim, não batia de frente, né, com o assunto realmente. Porque tem muito problema de interpretação nisso daí, tem muitos problemas com relação a vaidades, e às vezes a gente tem que, muitas vezes também, prestar atenção em quem está perguntando, e se essa pessoa vai ouvir sua resposta para realmente refletir sobre o problema, ou para tentar somente apoiar o que ela já está pensando. Então, na verdade, a discussão que eu quero promover é para que a gente possa discutir sobre o assunto, refletir, talvez mudar de pensamento ou não. Mas não apenas, sei lá, dar talvez justificativa para alguém que já está pensando alguma coisa, ela só vai fisgar do que eu falar aquilo que interessa para ela. Por que muita gente pergunta isso? É a primeira coisa que eu começo a analisar quando falam sobre isso. Ah, é melhor um curso ralado ou é melhor um curso técnico? Ah, e aí tem gente que vai falar: não, no curso técnico eu aprendo muito mais. Eu fiz um curso não sei onde, pô, e não tinha aquelas baboseiras, aquelas besteiras que tem no curso que é ralação. Sei lá, tem gente que fala: ah, eu até acho que é importante a ralação no curso, mas não sei, o pessoal perde a medida ou parará. É um bocado de coisa desse tipo, assim, que eu vejo se discutindo. E eu gosto de prestar atenção muito em quem pergunta. Essa pessoa que está perguntando, que tem uma opinião formada dela, que é muito melhor o curso técnico, ela já fez um curso ralado? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Porque se a pessoa não fez um curso ralado, como é que ela sabe o que é um curso ralado, como é e por que não dá certo, não pode, não é a melhor opção de formação? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção sempre. Quem é que está falando? O que é que essa pessoa viveu para poder estar fazendo essa pergunta? Agora, beleza, a pessoa sem ter vivido algo tem direito de pensar sobre esse algo? Tem, estou em todo direito. Beleza, mas eu acho que é sempre importante a gente começar a conversa por aí. E aí a gente tem que, para falar sobre o que é melhor, ou para que serve, ou qual é o propósito de um curso que seja ralado. E quando a gente fala ralado, e usar esse termo ralado, a gente pode entender de várias maneiras, né? Um curso que tem sofrimento físico, tem sofrimento psicológico. Tem situações que podem parecer situações degradantes, humilhantes, levar o aluno ao extremo da questão física, da questão emocional. E isso seria um pouco dessa definição sobre curso ralado, né? E o que é o curso técnico? Se convencionou, né? As pessoas que falam sobre essa. Ah, um curso técnico é um curso que ele se limita em promover o aprendizado de técnicas sem recorrer a esses recursos, né, da estafa física, sem a ligação direta com aquele procedimento técnico que vai ser aprendido. Ah, o procedimento técnico pode ser cansativo? Pode. Eu desconheço uma forma de uma instrução de, sei lá, patrulha ponto a ponto em local de alto risco, ela não ser cansativa. Ela é cansativa. Beleza? Porque o procedimento para, né, você repetir o que você vai fazer no cenário real é algo extremamente cansativo. Agora é diferente, por exemplo, dizer, não, vamos fazer uma patrulha ponto a ponto, mas a cada vez que você fizer qualquer coisa errada, você vai pagar 50 flexões ou vai, sei lá, receber um choque elétrico ou alguma coisa desse tipo. E é aí que as coisas começam a tomar caminhos um pouco diferentes das linhas de pensamento, né? Então a gente tem que voltar, antes de falar sobre essas coisas, tem que voltar lá atrás numa coisa chamada objetivo do curso. Eu acho que a gente tem que começar por isso, porque dependendo do seu objetivo, tudo que vai acontecer no curso vai ser muito diferente. E não teria nem por que a gente começar a discussão sobre do que é melhor, se é o curso ralado ou se é o curso técnico. Primeira coisa, você quer fazer. Tem algumas instituições que até mudam a definição, do que é curso, do que é estágio, do que é instrução, justamente de acordo com esses objetivos. Se você quer simplesmente passar algum conhecimento para um grupo, sem ter que fazer a avaliação desse grupo e certificar quem absorveu ou não conhecimento, você está fazendo uma instrução. Beleza? Se você vai fazer um curso, ou se você vai passar um conteúdo, e você tem um tempo reduzido, ou seja, aquém do que seria necessário para poder de fato habilitar aquela pessoa, mas você já vai inserir processos avaliativos, mensurar o aprendizado e fazer um grupo de instruções mais intensas, aí beleza, você já tem aí uma estrutura de um estágio. Agora, se a proposta dessa capacitação é tornar a pessoa apta em alguma atividade, e chancelar isso, avaliar, mensurar, inclusive não permitir que a pessoa que não teve um desempenho satisfatório tenha essa chancela, aí você está fazendo um curso. Essa é a primeira questão, beleza? A gente tem que, na discussão dos objetivos, fazer essa pergunta: o que é que a gente quer, de acordo com a estrutura que a gente tem, a necessidade que a gente tem, e o que a gente pode implementar. Se a gente vai fazer uma instrução, um estágio, ou vai fazer um curso. Isso a gente está tratando de demandas da capacitação de questões táticas, beleza? É um curso de patrulhamento tático, um curso de ações táticas especiais, um curso de tiro, um curso de, sei lá, policiamento comunitário, um curso de patrulha Maria da Penha, mais da prática policial. Estou tomando como exemplo. Depois que a gente fez essa análise sobre questões de objetivos, a gente precisa entender se o nosso curso, o estágio, instrução, ele tem objetivo de selecionar perfil ou de qualificar esse profissional. Ou eu quero selecionar um perfil e depois desse perfil selecionado eu quero qualificar ele, capacitar, né, dar o conhecimento técnico. Por que a gente tem que se fazer essa pergunta? Algumas unidades elas têm uma demanda específica e elas precisam, antes de mais nada, selecionar o perfil ideal para a atividade naquela unidade. Para alguns tipos de serviço, é mais importante você ter o um indivíduo selecionado, né, do que você acabar gastando estrutura para poder instruir e capacitar tecnicamente um indivíduo que não foi selecionado e que mais para frente vai se mostrar não apto para aquele tipo de atividade. Cara, pô, mas como assim? Por exemplo, quando eu entro na polícia, faço um concurso para entrar na polícia, e aí eu vou fazer o curso lá de formação de soldados. Esse é o curso de acesso à instituição. Esse curso ele tem um propósito de selecionar um perfil adequado que já começou a ser selecionado de maneira intelectual no concurso, depois física, porque tem um TAF, psicológica, porque tem um teste de aptidão psicológica, e tem um curso de formação. Depois que esse cara passou por tudo isso, e ele finalizou o curso de formação, ele é soldado, ele está apto para as atividades de policiamento geral ostensivo. Sendo que essa pessoa, logicamente, precisa de capacitações de maneira continuada. Ele, se a polícia compra uma nova ferramenta, sei lá, comprou um modelo novo de arma, ele vai precisar saber usar. Ele vai precisar de uma capacitação. Se a polícia está agora com, sei lá, um novo coldre, entregou para ele um novo coldre, ele vai precisar dessa orientação. Esse profissional, a princípio, né, considerando que foi uma boa seleção de perfil na parte intelectual, psicológica, física, e durante o curso de formação, ele não precisa ser testado, em características emocionais, ou sob estresse, testado para poder ser escolhido se trabalha ou não na unidade. Comum que eu falo, os batalhões de área. Então, isso não tem tanta lógica no sentido pedagógico. Agora, se esse profissional ele almeja, né, ou se inscreve numa seleção para uma unidade, por exemplo, como a unidade de ações táticas especiais, ou de operações especiais, ou de controle de distúrbios, ou de, sei lá, operações aéreas, ou policiamento montado, enfim, que vai ser uma unidade que demanda um perfil profissiográfico específico e pode não ter sido contemplado na seleção, na primeira seleção, que é para a instituição. Então, nesse processo que ele vai fazer de seleção, essa unidade vai ter alguns requisitos, algumas características que serão cobradas desse profissional para que ele seja separado, né, de quem não tem essas características e que ele possa ser capacitado. Ah, mas e por que eu estou falando isso tudo aí? Porque isso tem uma importância muito grande na discussão sobre um curso ser ralado, e é importante sempre estar colocando esse ralado entre aspas, e a gente vai muito conversar, do porquê disso, dessas aspas. Mas esse cara vai precisar, ou essa mulher, esse policial vai precisar passar por uma seleção que ela basicamente está tratando de questões de perfil, para responder perguntas como: esse profissional aguenta o ritmo de trabalho que tem nessa unidade, que é maior do que em outras? Esse profissional tem a capacidade de relacionamento interpessoal que é necessário nessa unidade? Esse profissional tem um respeito à hierarquia, nos moldes que é cobrado nessa unidade? Ele tem um pensamento criativo, ele tem capacidade de resolução de problemas sob estresse, esse profissional tem a resiliência mental para poder conseguir suportar adversidades e encontrar soluções para os problemas que se apresentam, esse profissional consegue lidar com as características específicas da minha atividade, ele tem medo de altura, ele consegue ficar, por exemplo, em meio aquático, por X horas, sem sofrer tais distúrbios, enfim. Daí eu dei aí já uma infinidade de exemplos, mas cada tipo de atividade de natureza mais específica vão ter questões dessa natureza. Então não adianta e aí eu vou tomar como exemplo, o curso de ações táticas especiais. Não adianta eu pegar um profissional que ele diga que quer muito ser de uma tropa especial, enfim, ele afirma isso, mas ele não tem estabilidade emocional para lidar com as questões que são trabalhadas diariamente na unidade. Então, não adianta eu gastar dinheiro com esse profissional. Quando eu falo gastar dinheiro, é um investimento da instituição para um profissional que ele pode, sei lá, atirar muito bem, ele pode ser inteligente, mas ele não tem uma série de características de natureza emocional, psicológica, para poder lidar com o que a minha unidade precisa. Então, não dá para investir. É um cara que não vai funcionar para o serviço. Então, não adianta a gente gastar estrutura da instituição para tentar capacitar uma pessoa que não tem primariamente características que são anteriores do que a gente vai fornecer no treinamento. Beleza? Então, essa seleção, ela geralmente, na maioria das unidades, pelo menos todas que eu conheço, das unidades de natureza especial, elas precisam fazer essa seleção durante o curso. Tem alguma fase de seleção anterior? Tem, às vezes exame psicológico, médico e físico, né, antes do curso iniciar, que é, na verdade, para saber se você tem condição de passar pelo que vai acontecer no curso, condição, né, de saúde. Só que nas atividades do curso, isso precisará ser testado. Isso vai precisar ser avaliado. E é aí que entra o primeiro X da questão. O que é? E será que isso é o curso é ralado? Isso é traquejo? Traquejo é outra terminologia muito do ambiente, né, policial. Eu acho que mais até militar, né? Tem um traquejo, o instrutor mandou o cara apagar a flexão porque errou, ou então gritou com o aluno, ou fez isso, ou fez aquilo. E aí a gente tem que pensar muito na. Muita gente fala isso também, tudo tem um porquê, né? Um instrutor fala isso, eu gosto muito também dessa frase, e exatamente porque isso tem que ser verdade. Tudo tem que ter um porquê. E esse porquê tem que ser fundamentado e principalmente descrito no plano pedagógico daquela capacitação. Então, quando a gente fala nos objetivos do curso, a gente tem que tratar muito sobre isso. O objetivo do meu curso ele é selecionar o perfil adequado e capacitar, ou seja, dar informação e dar instrução para tornar a pessoa apta para certa atividade. E aí, esses objetivos de selecionar perfil e capacitar o perfil selecionado, em geral, devem ser fases diferentes, porque demandam práticas, pedagógicas diferentes. São dinâmicas que são diferentes uma da outra. Então, quando a gente fala sobre instrução e como a pessoa aprende, como o indivíduo aprende, a gente vai ter algumas demandas conflitantes. Se a gente misturar essas atividades. E tem cursos que fazem essa mistura, mas com algumas características planejadas. Se você não planejar, fica muito complicado, porque o que é bom para a gente capacitar em termo teórico e de questão técnica, se eu fizer a seleção de perfil durante essa capacitação, um atrapalha o outro. Então, aí tem. Razão quem fala, mas porra, de tal jeito assim a pessoa aprende menos. Eu passava tanto tempo com sono, com fome, tarará, que não conseguia lembrar da instrução. Eu estava preocupado em sobreviver. Muitas vezes até o relato de quem passa pelo curso é um pouco complicado para a gente fazer essa diferenciação ou analisar a validade a respeito do que ele passou. E aí eu vou tomar como exemplo, na verdade, para elogiar essa questão do planejamento, vou tomar como exemplo o meu curso de ações táticas especiais. Fiz na Polícia Militar do Estado de Alagoas, no Batalhão de Operações Especiais. Durante o curso, você tem uma percepção, a percepção de aluno. Depois do curso, ou seja, depois de ter formado no curso, a minha percepção mudou e muito. E é importante a gente fazer essa separação, porque qual é o outro problema com relação a essa análise de se é o curso tem que ser ralado ou o curso tem que ser técnico? É a opinião de várias pessoas que entraram no curso, mas não formaram. Então, elas saem em algum momento, tomam a decisão de sair, ou então são excluídas por questões técnicas, né? E falar: o curso não presta, o curso não tem objetivo, o curso era só sofrimento, não sei o quê. Aí, porque é muito complicado a gente analisar sobre o aspecto da pessoa que começou o curso, mas não formou? Porque ela não viu tudo. A atividade pedagógica, ela só faz sentido para quem tem a oportunidade de passar por toda a formação. Você tem a condição de ver o que acontece no começo, o que acontece no meio, o que acontece no fim e o que acontece depois que acaba. Você vai refletir sobre as coisas que você passou e as transformações que você teve. Aí você ouviu a opinião da pessoa que foi, mas não formou. Beleza, ela teve a experiência dela, ela viu muitas coisas, tem como aprender com isso, mas ela não consegue falar sobre o curso. Ela consegue falar sobre o pedaço do curso que ela viveu. Então, isso daí é muito complicado da gente analisar. E aí, voltando para a questão do meu curso de ações táticas, o período ele é relativamente curto quando comparado com outras capacitações para esse tipo de atividade, né, que é atividade de questão de atuação tática em ocorrências críticas, né, ocorrência com refém, com explosivo, etc., de natureza complexa, num período ali de próximo de 50 dias. Só que nesse período existe uma divisão entre uma fase que ela tem uma característica predominante de seleção de perfil. E a partir de determinado momento você tem uma outra fase que tem uma predominância também de fornecer capacitação técnica. E aí isso é muito importante. Agora, lógico, para o aluno, ele consegue ver essa divisão durante o curso? Nem tanto. Quase não vê, na verdade, né? Ele fica sempre com o entendimento de que está sendo uma seleção de perfil. O tempo todo, que você não está tendo condição básica de exercer certos treinamentos de capacitação mesmo, né, técnica. Você, porra, não está dando, estou sempre muito cansado, sempre com muito sono, muita fome, tarará. Mas quem planejou e quem está conduzindo a experiência pedagógica sabe que tem diferença. Então, depois, quando você, depois de formar, você começa a analisar o que foi feito, conversar com o seu instrutor, conversa com os outros, que formaram, e você percebe que teve um planejamento com relação a quanto você ia comer, quanto você ia dormir, quantas horas de aula você ia ter, que tipo de aula seria, etc. E existem também as dificuldades ou as situações que não são ideais, porque nenhum curso ele vai ter esse equilíbrio de forma ideal. Porque uma coisa é o que a gente planeja, outra coisa é o que a gente tem condição de executar. Isso depende muito do investimento que se tem em segurança pública, em equipamentos, em materiais, em capacitação de instrutores, enfim. Então, sempre tem dificuldades que a gente passa para poder tocar o curso. E aí, a gente tem que fazer essa pergunta sempre com relação a se a gente quer selecionar perfil, se a gente quer capacitar, ou se a gente quer fazer os dois. E aí, eu falo com relação a essa questão de separar, por exemplo, é o que acontece em Portugal, na GNR. A GNR é uma instituição policial, que é uma instituição militarizada. Lá também tem a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, que ela não tem essa característica militarizada. E a GNR, dentro do seu organograma, tem o GIOE, que é o Grupo de Intervenção e Operações Especiais. O acesso ao GIOE, você vai se inscrever para poder fazer um curso de contra-terrorismo e depois um outro curso que é de proteção de autoridades. Só que você só pode se inscrever para tentar o de contra-terrorismo se você já tiver o curso de operações especiais. E esse curso de operações especiais não é feito na GNR, é feito no Exército Português. Olha só que interessante. O cara faz, ou já como GNR, ou então o cara tem muitas pessoas vão para o Exército, depois do Exército vão para a GNR. E aí o cara que já fez o curso de operações especiais, que dura 3 meses, para os postos análogos às praças aqui no Brasil, né? São os guardas, e cabos. Eles fazem um curso de 3 meses, os oficiais fazem um curso de 6 meses, curso de operações especiais. Fazem o mesmo que os guardas fazem e depois complementam com mais 3 meses na parte já mais específica da função, né, de comando. E aí o cara se inscreve para fazer o curso no GIOE, de contraterrorismo. Esse curso de contraterrorismo, na verdade, é um curso de intervenção, curso de operador. Às vezes, quando eu falo, por exemplo, aqui, né, que eu fiz o curso de contraterrorismo, as pessoas pensam que eu fiz um curso para ser especialista no, no, nos tipos de, nos grupos terroristas e etc. E eu não estudei, na verdade, esse fenômeno. O curso, ele é para formar um operador de grupo especial, para intervenção. Intervenção em que tipo de ocorrência? Em todo tipo de ocorrência crítica. Desde ocorrência com refém, ocorrência com explosivos, enfim, todas essas demandas em todo tipo de local, em ambiente aberto, fechado, em ônibus, em trem, em avião, etc. E aí, no curso de contraterrorismo, ele tem uma seleção, só que é uma seleção totalmente diferente da seleção que ocorre no curso de operações especiais do Exército de Portugal. Ou seja, o Exército de Portugal, ele tem uma linha de análise e de seleção de perfil. E aí eu vou falar muito partindo dos relatos dos meus colegas de turno lá do curso de contraterrorismo. O curso de operações especiais, ele tem muito mais do que a gente chama aqui de traquejo físico e psicológico, né? De você estar sempre em condições limite do seu corpo, da questão do cansaço, do frio e dentre outras situações, e o traquejo físico, ele era muito intenso. Aí o cara forma nesse curso e vai tentar o de contra-terrorismo. No de contra-terrorismo, ele vai ter uma seleção totalmente diferente. Ou seja, eles fazem questão de frisar no começo do curso, ó, que aqui não é o lugar que eles chamam da foda, né? Essa coisa do traquejo, eles chamam a foda. Aqui não é curso de ficar só na foda, rolando para um lado e para o outro, flexão e tarará. O objetivo não é isso. Claramente eles pontuam essa questão. Mas aqui vocês vão ser testados em outros aspectos que lá vocês não foram. Então a gente vai cobrar que vocês tenham a capacidade de pensar, raciocinar sob estresse, que vocês, lógico, vão manter a capacidade física, porque as demandas do curso exigem isso e tem teste físico. Mas vocês vão ser cobrados aqui de questões técnicas, né, com um gráfico assim, uma exigência muito grande. Os testes são todos sob pressão, são testes de realidade simulada, né, em aspectos que são diferentes. E a gente vai dar toda a condição para vocês aprenderem, ter uma curva de aprendizado maior possível. Então aqui vocês vão dormir bem. Aqui vocês vão comer bem e vocês vão ter X horas, vocês vão saber, né, qual o tipo de módulo que vocês estão, qual é o assunto, tarará. Então, tem um conjunto de características para poder otimizar o aprendizado. Só que, aí o cara fala, porra, então você fez um curso técnico lá, então o certo é fazer o curso técnico mesmo. Cara, pera lá. Não é que lá, ah, não, eu fiz o curso técnico e aqui. Todo curso tem que ser assim, o cara tem que dormir bem, tem que comer bem, etc. Não é isso que eu disse. Analise o que é feito lá. O cara faz primeiro um curso de 3 meses, né, de operações especiais, e o cara vai ao limite, é testado ao limite de tudo. E aí, se você formou nesse curso, por que você vai para uma outra capacitação e vai ter a mesma coisa? A gente fala de maneira pedagógica, isso não faz muito sentido. Se eles sabem que só vai entrar, só vai tentar esse curso, quem já tem o curso de operações especiais. Então, eles dizem, peraí, agora é outra coisa, vira a chave aí, cansa, o que você passou lá esquece, aqui é outra coisa. E aí eles têm uma série de objetivos bem delineados, e aí eu vou falar para vocês. Poxa, o traquejo e tal é ruim, o cansaço ser testado fisicamente é ruim, mas quando você é testado em coisas que talvez você não espera de uma capacitação, você arruma problemas até maiores. Você fica pensando assim, porra, eu preferia tá pagando com o corpo do que tá tendo que pagar aqui com relação às minhas decisões, às questões mentais. E isso é muito importante de ser tratado nessa discussão, sobre o curso ralado ou o curso técnico. só tinha condição da gente estar num curso técnico e que ele era a porta de entrada para a unidade de elite daquela instituição, no caso da GNR, para entrar no GIOE. O cara que ele estava naquele curso, que ele, porra, dormia bem, né? A gente, porra, tem um alojamento super bacana, né? A área de tomar banho, chuveiro quente, tarará. A alimentação era excelente, excepcional. Só que o ingresso para você estar lá, ter o direito de estar lá, ele custou caro para todo mundo. E aí você tem o perfil selecionado na questão emocional, na questão de ser levado ao extremo, de aguentar calor, frio, fome, etc. Já foram testados nisso, está na hora de testar outra coisa. E aí eu tive a oportunidade de ver pessoas que tinham uma capacidade física excepcional, mas não tinham a capacidade de tomar decisão de maneira rápida no ambiente sob estresse. E essas pessoas não formaram. Então, eu acho que, sei lá, seis pessoas, seis desistiram. Eu acho que mais três foram excluídos do curso por questões técnicas. Então, imagina, no universo aí de 28, né, profissionais, e que lá, ao menos todos de Portugal, tinham já o curso de operações especiais, e você ter nove pessoas que saem da capacitação, você vê qual é o nível de seleção, né, que existia. Então, essa discussão ela é fundamental. O que a gente não pode é querer misturar as coisas. Eu vejo muito isso, por exemplo, curso privado. Curso privado ele é um curso, na maioria das vezes, no que eu posso observar, isso que eu já fiz, são totalmente técnicos. O quê? O cara vai ali, apresenta o conteúdo, você está pagando por aquele conteúdo. O cara vai, apresenta o conteúdo, você pode ignorar, você pode não aprender direito, você pode, sei lá, e não tem problema com relação a isso. Ah, você não vai fazer o negócio, sei lá, apanhando, recebendo choque elétrico, ou no limite do cansaço físico e psicológico e etc. Mas vão entregar um conhecimento para você. E você decide se utiliza ele ou não. Isso promove um tipo diferente de aprendizagem. E também não promove uma seleção de perfil. Então, você pode ter, por exemplo, sei lá, na minha unidade, um cara que fez um curso que ele tem seleção de perfil e um outro profissional que ele fez só a capacitação com relação aos conhecimentos técnicos. Sei lá, o cara fez treinamento de tiro, fez treinamento de rapel, fez treinamento de como entrar e sair do helicóptero, né? Teve acesso aos mesmos conhecimentos. E com relação ao cara que fez o curso com seleção de perfil, que é o que a minha unidade exige, eu tenho confiança de trabalhar com esse operador. Com o outro, eu não tenho, apesar dele ter tido acesso aos mesmos conhecimentos. A questão não é só ter o conhecimento. É você estar apto para utilizar esse conhecimento para resolver os problemas da sua unidade. Ah, porra, isso tem diferença? Tem toda a diferença. E na literatura isso é exemplificado, né? O Clausewitz falava isso. Os teóricos da aprendizagem falam isso. Isso está no, no, na, na previsão da matriz curricular nacional feita pela SENASP em 2014. Isso está em metodologias de tiro, isso está no entendimento de como se faz seleção, capacitação no Exército Americano, na Marinha Americana, como se faz no Exército Brasileiro, como se faz nas unidades de operações especiais, de ações táticas especiais no Brasil. Então, inclusive, a experiência de aprendizagem ela fica diferente. A curva de aprendizagem ela fica diferente, até porque o tipo de habilidade é diferente também. Ah, tipo de habilidade como assim? Porque, pô, se eu quero aprender filosofia, eu vou ler os livros sobre filosofia, promover discussões, etc. Mas eu vou estar com a predominância aí da área do cérebro que faz o pensamento, formula o pensamento abstrato, né, o planejamento, a simbologia, E na atividade toda com relação à filosofia, eu vou estar usando essa parte do cérebro. Quando a gente tem que tratar de conhecimentos, por exemplo, habilidade no tiro, uma coisa é eu treinar, isso aí, pô, toda a gente está cansado de discutir sobre isso. Uma coisa é eu treinar o tiro enquanto esporte, ou então o tiro em características estáticas. Né? Até porque muitas instituições policiais também acabam treinando tiro só assim, de maneira estática. E outra coisa é a forma como eu vou utilizar essa habilidade na ocorrência. Então, tem características emocionais, características psicológicas, de outras partes do cérebro. Então, não é só eu solidificar uma memória, e utilizar meu córtex cerebral para poder tomar uma decisão com relação aos fundamentos de tiro e essa aplicação para poder acertar o alvo no centro. Na hora de utilizar esses conhecimentos, eu vou acessar áreas do cérebro do hipocampo, da amígdala cerebral, a atuação da hipófise, todos esses conceitos aí da neurociência, de estruturas cerebrais que são muito mais relacionadas com experiências emocionais. Então, eu tenho que saber. Não apenas que essa pessoa desenvolveu uma habilidade, mas que ela é capaz de utilizar essa habilidade reagindo a estímulos que têm grande impacto emocional. Como é que eu consigo isso numa experiência de capacitação, que não envolve emoção nenhuma? Então, isso é uma discussão que é importante da gente ter, porque muita gente compara capacitações que não deveriam estar sendo comparadas. Então, porra, eu tava até contando isso numa live, que teve um cara que olhou para mim assim, viu a manicaca no meu ombro de ações táticas especiais, e falou: porra, fiz também um curso de ações táticas, cara. Porra, foi pauleira, né? Final de semana inteirinho. E aí eu fico olhando assim para ele. E não quis nem, na verdade, nem tentar conversar nada, eu só concordei, eu disse, pô, meu, beleza, pô, top. E assim, a pessoa acha que fez a mesma coisa. E aí eu não tô querendo dizer que, porque, curso é o melhor, meu curso é o melhor do mundo, e nossa, e menosprezar quem, sei lá, enfim. Mas é diferente. É diferente. A pessoa tá achando que, o nome é o mesmo. Ah, fiz um curso de ações táticas. E ela tá achando que fez a mesma coisa, teve o mesmo aprendizado, teve, sei lá, uma pessoa que vai e atira com a pistola .40 e ela dá, sei lá, 500 tiros no stand. E aí você diz que no seu curso de ações táticas, eu dei, vamos supor, dei 500 tiros. O cara acha que é a mesma experiência de instrução. Ele ter dado 500 tiros no stand na circunstância dele e eu ter dado meus 500 tiros na situação do curso de ações táticas. A experiência é diferente. É muito diferente. Então, quando a gente entra nessa discussão, tem situações que eu prefiro nem começar a conversar, porque às vezes, sei lá, a pessoa fala: ah, não concordo, porque o curso ralado é uma coisa que, tarará, que degrada a pessoa, que, o que acontece nesses cursos de negócio de bope, disso, daquilo, outro, da pessoa sofrer, tá errado. Aí você vai ver, a pessoa nunca fez curso nenhum. Pessoa nunca fez curso ralado nenhum. Né? Nunca fez nenhum curso dessa natureza. Essa pessoa não trabalha nessa área. Essa pessoa não tem condição, muitas vezes, nem de compreender os motivos que você vai apresentar, a justificativa, por mais científicas que possam ser, essa pessoa não está disposta a ouvir o que você tem para dizer. Então, esse tipo de conversa com esse tipo de pessoa não adianta. Não, só que nem todo mundo é assim. Lógico. Tem muita gente que ela não compreende, não entende o que acontece e por que acontece, e você consegue explicar. Aí essa discussão, ela vale nesse sentido. Então, eu acho que, para tentar resumir agora e começar a caminhar para o final desse podcast, a gente não tem que. Não é para a gente fazer essa distinção entre o curso ralado e o curso técnico. O curso, na verdade, ele tem que ser os dois, para você desenvolver habilidades que você vai utilizar sob estresse, para você selecionar um perfil adequado e policial que ele tenha motivação que ele tem, a humildade, ou que a gente pode ser guiado ali pelos mandamentos, né, das unidades especializadas no Brasil, né, as unidades de operações especiais, os BOPs, os COI, o GAT, por você selecionar um cara que tem a agressividade controlada, que ele tenha controle emocional, que ele tenha disciplina consciente, que ele tenha espírito de corpo, que ele tenha flexibilidade, que ele tenha honestidade, que ele tenha iniciativa, né? E tem mais ainda. Mas vocês viram como essas coisas não são palpáveis em um teste escrito, nem num teste de tiro. Não dá para você, porra, qual é a flexibilidade desse cara no teste de tiro? Qual é a nota de iniciativa que esse cara tem no, no, nessa prova teórica? Não dá. Então a gente tem que estabelecer métodos de avaliação ou métodos de separação. Separação em que sentido? Eu vou dar uma tarefa aqui que só quem é resiliente consegue terminar. Quem não é, não consegue. Essa pessoa sai. Ah, eu tenho que fazer um teste com a dinâmica de grupo para poder perceber quem é individualista. Eu tenho que fazer uma dinâmica de grupo para poder perceber quem consegue manter a estabilidade emocional e se relacionar entre o seu grupo para poder conseguir sobreviver. Quem é que consegue gerenciar o estresse no momento em que está todo mundo muito cansado? É uma coisa que acontece muito em ocorrências, né, de crise que duram às vezes vários dias, e a pessoa manter a estabilidade emocional para tomar uma decisão racional, embasada tecnicamente, e conseguir aplicar a técnica que ele vai desenvolver, treinar durante o curso. Então, não faz sentido em falar, ah, o curso ralado ou técnico. Ele tem que ser isso, tomando como base a seleção de unidades especiais. Ele tem que ser ralado e técnico. Ele precisa dos dois, fundamentalmente. É diferente de, pô, eu tenho minha tropa aqui do batalhão, de área. São pessoas que cumprem funções muito diferentes, pessoas que já fizeram uma seleção de perfil para entrar na instituição, mas agora eu queria dar mais conhecimento para essas pessoas trabalharem melhor. E aí eu vou ensinar novas ferramentas, eu vou revisar conteúdos que eles já tiveram no passado, mas precisam ter novamente para poder reacender aquilo ali na memória e reforçar boas práticas no serviço. Então, porque eu vou fazer seleção de perfil, seleção emocional com essas pessoas. Aí já não faz tanto sentido. Apesar de que a gente pode ter essas demandas, pode. Sei lá, vou fazer agora uma capacitação em tiro de combate para uma tropa do policiamento ordinário. O tiro de combate, ele existe tiro de combate sem ser sob estresse? Não existe. Como é que eu vou fazer uma capacitação de tiro de combate sem trabalhar elementos estressores nessa capacitação? Estão entendendo? Então, é lógico que a gente tem que raciocinar sobre isso. Além de que, a gente precisa compreender como é que o adulto aprende. O adulto, ele escolhe o que ele vai aprender. O adulto, ele precisa trabalhar mecanismos de motivação que vão ser a diferença entre ele aprender tudo e ele não aprender nada. Ele ignora completamente o que está sendo passado para ele. Então, porra, e os teóricos que estudam rendimento das pessoas sob estresse e rendimento em várias atividades, seja no esporte ou seja no combate, tem um gráfico que ele é muito conhecido, que o pessoal chama de U invertido. É utilizado nos estudos de Erkes e Dodson, é utilizado aí, está no material do Grossman, está no material do Wohlert e de vários outros, que mostram que estresse nenhum, né, zero estresse, não é muito bom para performance. Que nem quando a gente fala no jogo de futebol, porra, meu irmão, você tá muito morto, tem que acordar para o jogo. Isso em outros esportes também a gente utiliza. E para a situação do policiamento também muda muito. O cara, ele precisa estar com a prontidão para aprender e para usar também aquela habilidade. Então, ele precisa ter um nível de excitação, de estresse. Só que é até um ponto que ele funciona, né? O estímulo estressor até certo ponto ele ajuda na performance, depois ele começa a piorar a performance. Então a gente tem que analisar isso daí como isso interfere na motivação e como isso interfere no resultado da aprendizagem. Outra questão que a gente tem que observar, por exemplo, existem estratégias, né, metodologias, com relação à utilização do estresse e com relação à motivação, etc. Então, tem terminologias, por exemplo, como a inoculação de estresse. E esse termo inoculação, ele vem da terminologia da psicologia, que existe uma linha da psicologia, que utiliza essa inoculação de estresse como tratamento. Então, um método clínico, que existe, inclusive, para recuperação de vícios, de fobias, etc., com relação a essa inoculação de estresse, que tem uma ideia, basicamente, de você desenvolver habilidades num ambiente estressor, de forma que você seja acometido por uma intensidade menor de estresse e também que você melhore o seu rendimento, a sua atuação sob estresse. Tem outras metodologias também, como o treinamento de exposição ao estresse, que ele tem características muito similares à inoculação do estresse. E outras didáticas também. É importante que o planejamento pedagógico de qualquer capacitação tenha em mente essas estruturas. Não dá para você falar, ah, não, eu vou fazer com estresse. Mas como? Em que situação? Em que momento? Com que limitadores? Se a gente não tem planejamento, aí sim pode acontecer no curso, nessa capacitação, o que é descrito pelo Philip Zimbardo, que é um psicólogo da. Professor de Stanford, que escreveu um livro muito muito interessante, e aí eu falo interessante sem ter tanto conhecimento, porque eu não consegui ler o livro todo ainda. Mas o que eu estou falando é com base nos relatos, pesquisas, palestras, vídeos, até com o próprio comentando sobre esse fenômeno que é da. Ele fala assim, o nome do livro é O Efeito Lúcifer. Como pessoas boas se tornam más, que é justamente valores de grupo, características sociais que podem interferir no processo de capacitação. Lógico que ele não dá o exemplo de nenhum curso policial, não é isso. Ele faz uma experiência numa prisão, ou, desculpe, numa experiência na faculdade simulando uma prisão e que ele dá funções de carcereiros e de prisioneiros para alunos que se voluntariam a participar do estudo para receber lá um valor em dólares lá por dia. Ele mostra um experimento e ficou muito espantado, tanto é que ele demorou entre a experiência e ele realmente escrever o livro, passando décadas que ele estava sem coragem de rememorar as coisas que ele teve que ver nesse experimento. O experimento, inclusive, foi interrompido antes do tempo. E até hoje causa foco de muitas discussões sobre ética em experiências de psicologia, experiências com seres humanos, por conta do que aconteceu nesse experimento. Que as pessoas, imagina, o cara é um estudante universitário, o cara, ó, toma aqui um dinheiro por dia, você vai botar essa roupa aqui de carcereiro, essa galera aqui é presa, então as regras são mais ou menos essa aqui, não, mas não pode usar força, violência física, nem nada, mas vocês têm que estabelecer o controle da prisão. E os presos, enfim. Mas todo mundo era estudante universitário, ninguém era presidiário, ninguém era carcereiro realmente antes de começar aquele experimento. Mas com pouquíssimo tempo, com horas de experimento, cada grupo, né, adquiriu valores muito específicos de grupo e começaram a ter práticas que essas pessoas individualmente não pensariam naquilo, não iriam querer fazer aquelas coisas nunca. Então, vocês terem ideia, em menos de 3 dias teve rebelião nesse presídio fictício, mas um movimento de rebelião real, né? Os carcereiros colocaram os presos sem comida, né? Proibiram acesso à comida e questão de sono, enfim, uma série de práticas. E isso a gente tem que analisar sob o aspecto esses carcereiros, quem são as pessoas que têm domínio sobre a liberdade alheia, no caso a coordenação de um curso, ele diz o que vai acontecer com o aluno e ele tem que seguir um planejamento muito estrito sob pena de ele acabar tendo práticas que quando ele for parar para pensar nisso depois ele não vai conseguir encontrar justificativa para as coisas que ele fez. Então, por isso que a gente tem que ter um planejamento muito bem delimitado na questão pedagógica. Por isso que é extremamente importantíssimo, absolutamente necessário, que a pessoa que vai estar num papel de instrutor de um curso ou de coordenador de um curso, ele tenha passado por tudo aquilo que acontece no curso. Ou seja, você tem que ter feito aquele curso. Não, eu não posso ser instrutor de um curso de ações táticas especiais, não posso ser coordenador. Minto, na verdade, coordenador de um curso de ações táticas especiais ou da equipe de monitoria de um curso de ações táticas especiais, se eu nunca fiz um curso de ações táticas especiais. E, por incrível que pareça, a gente visualiza isso acontecendo, não com relação a curso de ações táticas, mas outros tipos de curso, em várias instituições do Brasil. Um cara que ele vai ministrar um curso de alguma coisa que ele mesmo não tem. É um negócio que é bizarro, mas acontece. Então a gente tem que perceber que a atividade policial ela não é comum. Ela não é um tipo de aplicação de conhecimento comum, como, sei lá, eu estudo história e aí eu leio tudo, absorvo o máximo de conhecimento sobre as questões históricas e aí vou e passo para alguém. Da mesma forma que eu recebi o conhecimento, eu vou lá e passo esse conhecimento. E é diferente do conhecimento com relação à questão policial, que eu vou ter que absorver esse conhecimento para transformar ele em ação embasada, ou seja, eu treino tiro para poder me sair bem em um confronto armado. Não é para falar sobre tiro, para dar uma palestra sobre tiro, ou então mostrar num stand de tiro, reproduzir aquela habilidade. Eu treino para poder vencer um confronto armado. Eu treino defesa pessoal para poder, numa situação em que eu tenha que ter, fazer controle físico de algum infrator, eu ter sucesso. Então não basta só que eu tenha conhecimento sobre aquilo, eu preciso treinar nas condições que eu vou utilizar. E aí é um desafio grande para quem promove a capacitação de conseguir atingir isso. E aí vai ter que usar ferramentas. Né, pedagógicas para isso. Além de que, fora a questão da aprendizagem, a gente tem que observar justamente a cultura do grupo. Né? Se o acesso ao grupo ele é fácil, o grupo ele tem menos valor para cada indivíduo que o compõe. Porque, porra, isso é um negócio que qualquer um entra, de qualquer jeito. Eu não sinto um pertencimento tão intenso. E a relação de pertencimento para unidades especiais que desempenham missões muito específicas e com grande exigência física, emocional, psicológica, etc., eu preciso ter um grupo muito sólido, com um sentimento de pertencimento muito grande. Então a gente falou de uma questão pedagógica, né? E agora estou falando de uma questão social, de cultura de grupo. Para a gente ter essa questão do valor do grupo, o acesso a ele precisa ser um processo que não é para qualquer um. Então, quanto mais específico é o grupo, mais restrito é o grupo, maior o sentimento de pertencimento daqueles que o compõem. O Storani ele fala sobre isso nas palestras, nos materiais que ele produz, sobre a questão dos valores sociais, os valores de grupo. Isso é tratado na questão da gestão empresarial, né? Isso é os conceitos de fazer parte da empresa, de ser a empresa, etc. Então, todas essas questões. E todo grupo tem características de que a gente chama de ritos de passagem. Isso já foi, ele tem um livro muito interessante, O Espírito Militar. Um antropólogo na caserna. Eu não lembro agora o nome do autor, não sei se tá por aqui nas minhas coisas. Mas, enfim, esse é um cara que foi na AMAN e ele fez um estudo antropológico sobre a Academia Militar das Agulhas Negras. E outros autores também vão falar sobre isso, que os ritos de passagem ele tem uma importância muito grande para poder reforçar essa questão do valor do grupo. E isso acontece também na. E acontece de maneira muito intensa nas unidades especiais, né? No caso do curso de ações táticas especiais, isso tem algumas algumas situações que ocorrem no curso que marcam muito o aluno e são muito importantes para essa cultura de grupo. Então a gente tem que observar o valor disso também. Às vezes o valor daquela situação, aquele momento ali, ele não é pedagógico com relação à capacitação, o conteúdo que a pessoa precisa assimilar para poder fazer aquele trabalho, para estar numa ocorrência, sei lá, com refém. Mas aquele evento, ele é imprescindível para reforçar um valor de grupo que vai ser demandado em todas as ocorrências, em toda a vida operacional daquele profissional. Então, às vezes a gente trata disso como se não fosse, como se fosse algo secundário, uma coisa acessória. Ah, valor de grupo, então, porra, é um rito de passagem. Ah, precisa disso. Só que os efeitos desses ritos de passagem, dessas situações que não são exatamente relacionadas com a capacitação em si, você aprender a atirar, ou você aprender a fazer rapel, ou aprender a entrar no helicóptero, mas que tem um potencial positivo para as missões e para a rotina da unidade em si, às vezes até muito mais importante do que você aprender a desmontar um certo modelo de arma. Então, isso é fundamental na discussão. Beleza, galera? Eu acho que deu para tratar, né, de alguns temas aqui. Lógico, é tudo muito, assim, não dá para a gente finalizar a discussão aqui, mas tem como pelo menos tocar em algumas feridas, alguns temas que são importantes. E eu aguardo o feedback de vocês com relação o que eu falei aqui, se gostaram, se não gostaram, né, dá uma comentada aí, vai lá no meu no direct, vai nas redes sociais, né, e a gente lança essa, continua essa discussão, talvez até em outros episódios, beleza? Mas é isso, a galera pergunta, ah, curso ralado, curso técnico, eu acho que essa pergunta está meio errada, né? E quem tem que definir sobre que mudança tem que ter no curso ou não, é a pessoa que fez o curso e formou. O cara que está na unidade, ele tem que, aí sim, discutir. Pô, será que a gente está fazendo, meu irmão, da maneira ideal? Será que a gente tem que mudar alguma coisa aqui? Tem que melhorar? O que é que está acontecendo com o pessoal, porra, que forma? E a unidade, será que está tendo as expectativas? Será que esse tempo está bom? Tem que ser maior, tem que ser menor? Tem que ser, porra, o aluno tem que dormir tantas horas, mais, menos? Tem que ter esse evento aqui ou esse outro evento não tem que ter? É isso, tem essas pessoas que têm que tomar a rédea da discussão, né? Como o pessoal fala, ah, quem tem que discutir sobre, sei lá, sobre feminismo, o que a mulher sofre, é a mulher. Tem que discutir sobre o que o homem sofre, é o homem. Tem que discutir, promover, ter protagonismo na discussão sobre segurança pública, é quem compõe segurança pública, é o polícia. E quem tem que discutir sobre como deve ser um curso de uma unidade especial, é a unidade especial e quem formou no curso. Então, isso é fundamental nessa discussão. Se você ainda não fez, é tipo assim, não dá para você, ah, eu não fiz o curso, mas eu quero discutir como é que tem que ser o curso, que é para poder eu fazer. Não, para mim não tem muita lógica isso daí. Se você quer ser aquilo e o caminho é esse, você se joga no caminho. Não dá para você ajeitar o caminho do jeito que você quer, para onde você quer. Isso daí não tem muita lógica, nem nessa questão de curso e nem eu acho que no, na vida como um todo. Beleza, galera? Então é isso aí, encerrando por aqui. Deu aí já 1 hora, né, de podcast. Espero que vocês apreciem. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.